Salve, Massa Colorada! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Massa. E hoje estamos aqui o trio padrão, né? Eu, Felicete e o Pedrinho.
Fala, gurizada!
Mas hoje temos um convidado especial que vai participar do podcast de hoje, né? O Thiago Dalle.
Salve!
Então, vamos começar falando sobre o jogo de ontem, né? Palmeiras 1 versus 1 Inter. O que vocês acharam desse empate amargurado?
Foi um bom jogo. Você falar pra mim que o reserva do Inter, que o sub-15 do Inter ia dar conta dos profissionais do Palmeiras, eu nem ia acreditar, mas a gente jogou muito bem, apesar dos pesares, mas foi um bom jogo.
Antes do jogo, quando eu vi a escalação ali com o Sarrafio no ataque, eu pensei isso, a gente tá bom demais, cara. Mas com... A gente fez o gol aos 47, né? Fiquei muito puto quando a gente tomou empate. Era 3 pontos, 2 pontos a mais seria um tabela. Vai fazer falta depois.
É bem isso, né? Eu tinha comentado que quando eu vi a escalação, cara, eu já fiquei assustado e pensei, né? Pô, se alguém viesse e me oferecesse um empate ali, eu fechava na hora. Na hora, sem pensar duas vezes. Só que aquela coisa, né, cara, fez um gol ao 47. Ser o jogo morto, é só matar o jogo e conseguir tomar um gol e reviver os caras. Isso que foi o dolorido, né? Ainda do Luiz Adriano, que depois teve polêmica, né? Polêmico. Mas o Inter entrou ali e teve umas coisas bem positivas, principalmente ali no primeiro tempo. A gurizada jogou uma baita bola no meio campo, hein?
Johnny, Nonato e Praxedes fizeram um ótimo primeiro tempo, não tinha nem o que reclamar. Mas é claro que eles não conseguiriam jogar tudo o que conseguiram no segundo tempo, né? Mas apesar, foi um ótimo jogo da gurizada. Parece que a gente tava jogando contra um time do Gauchão.
É, pareceu mesmo.
Os três foram bem ali também. É cedo ainda, mas pra mim esse Johnny já joga mais que o Lindoso e o Musto. Pra jogar fora de casa contra o Palmeiras, também não é qualquer um que joga, né?
Concordo, eles não sentiram o peso do jogo, né? Jogaram solto, livre, tranquilo. Tem muita gente pedindo o Johnny de titular, e acho que ele vai continuar enquanto o Lindoso tá com Covid. Eu só não sei se ele já assume a vaga do Lindoso, porque o Lindoso nesse começo de Brasileirão tá muito bem. Ele tá na seleção de prata, o melhor volante do campeonato até agora. Então talvez ele ainda não esteja 100% pronto para assumir a titularidade de vez. Só que eu acho que é uma questão de tempo, cara. O Johnny tem muita bola, muita bola. Uma questão de amadurecimento, né? Pois é. É, sempre bom, sempre bom. Não vão criticar por colocar ele para jogar, né?
Ah, mas tem uma coisa boa, foi o Galvão com o Maurício Saraiva. Foi a melhor coisa que o Depois do jogo foi a melhor coisa que eu vi.
Nunca fui muito fã do Galvão, mas depois dessa... Entra na minha casa, Galvão, você é bem-vindo.
O Saravia colocou o Rabinho entre as pernas e falou: Não, eu não sou da turminha do Apesar do Kudê, não sou não.
Cara, uma coisa que me irrita no Saravia é que até quando ele vai falar bem do Inter, ele deixa uma farpa. Ele não consegue fazer uma frase inteira sem falar mal do Inter em algum momento. Não sei se vocês ouviram a resposta dele, mas ele falou lá, né, o Inter tá muito bem, o Kudê incontestável, na Libertadores e no Brasileirão, mas no Gauchão foi um fiasco, né, foi dominado pelo seu rival, começou já a puxar pra esse lado. Eu não aguento esse cara, velho, mano, eu perdi a paciência total já. Eu nem posso mais, já sou bloqueado.
É impossível não ser bloqueado.
Ali é difícil, cara. Como assim? Boa.
Caralho, conseguiu a coisa mais difícil de conseguir no Twitter, recuperar a conta.
É isso que a mídia traz, ela traz benefícios. Mas, voltando ao jogo, quem não foi tão bem assim, por mais que estivesse fora de posição, foi o Sarrafiore. Só que hoje eu vi, ontem, né, no caso, no jogo, eu vi uma coisa mais positiva nele, que foi vontade. Ele parecia estar com bastante vontade de jogar. Só não teve muita bola.
É, mas foi mal. E também ele não jogou na dele, tá vendo? Ele jogou de centroavante ali, né?
Pois é. Esquema. E o que eu comentei sobre o meio campo, por mais que os guris tenham jogado muita bola, talvez por falta de ritmo, falta de experiência, tava com dificuldade a transição do meio pro ataque. Então o Inter não tava criando muitas oportunidades boas pros atacantes. Tudo bem que o Marcos Guilherme fez mais um jogo ruim, de novo, continua mal. E o Sarrafiore até tentou, até buscou as jogadas, só que faltou, né? Faltou muita coisa ali nessa parte ali do final do... No terço final do campo, né? Então. E o Praxedes, eu gosto muito, muito do Praxedes. Acho que ele é um cara que organiza o meio campo. Só que ele ainda não tem esse passe em profundidade. Eu não sei se é falta confiança, o que que tá faltando, mas ele ainda não tem essa característica, pelo menos no profissional, de dar aquele passe mais incisivo, sabe, pra tentar achar ali um cara desmarcado. Ele dá mais aquele... Ele organiza o meio campo, ele vai tocando aqui, tocando ali, ele ajeita todo mundo, ele dá corpo pro time, mas tá faltando essa jogada mais incisiva por parte dele ainda.
É, se tem algum jogador que eu queria ver no Inter era o Pato, porque eu não aguento mais. Não, mas é o Guilherme Pato.
É, especifica qual Pato, porque...
É o Guilherme, que ele tá jogando muito lá na Ponte Preta. Eu vi alguns jogos e, tipo assim, você percebe que ele tá longe de ser um jogador de Série A, mas já é muito melhor ter o Pato do que ter o Marcos Guilherme, que não consegue fazer nada, não consegue dominar uma bola, não consegue dar um passe. Por mim, colocava o Guilherme Pato, que tem pelo menos vontade de jogar.
Eu até concordo contigo, só acho que tem que ter um pouco mais de cuidado com o Marcos Guilherme, porque assim, ele já jogou bem com o Inter em outra posição. Ele tá sendo improvisado no momento e é complicado. Por mais que ele venha fazendo um pós-pandemia muito ruim, talvez, quando recuperar o ritmo, ele volte com o bom futebol que ele tava tendo antes. Mas é um grande talvez, né? Não quero ficar igual o Potker, que a gente passou 4 anos aí esperando fazer alguma coisa também.
É, tão falando que ele vai pro futebol russo, futebol turco aí. Então já tem como pagar uma grana nele, tô feliz.
Tomara, o Cruzeiro melou, né? O Cruzeiro tá bloqueado pela FIFA, não consegue levar mais. Não pode contratar. Mas tomara que levem o Potker de vez. Agora a gente tem reposições pro ataque, né? Ponto positivo. Chegaram 2. Não vai precisar mais improvisar, né? Os caras ali.
Tô até feliz, velho. 2 atacantes. 2 atacantes de fora. Bom demais, tô feliz demais.
Muito criativo, né? No mercado, a direção do Inter.
É, mas o
Potker
bom
não
dele,
chuta com as duas pernas.
O bom dele é que ele é tipo muito brigador assim, ele chuta com as duas pernas, ele é tipo um Jonathan Alves, só que mais baixinho. Ele é muito louco assim, ele é doido da cabeça.
O Potker é ambidestro também, né? Ele chuta mal com as duas. As viúvas do Jonathan Alves, essa eu nunca imaginei que eu veria.
Ah, cara, acho que ele, se ele tivesse mais tempo, acho que ele teria sido melhor. Porque, mano, ele tava jogando até bem, velho. Melhor que o Trellis.
Ah, sim. Ele teve aquele golaço que eu nunca esqueço, acho que foi no Gauchão. Galera. Puta golaço aquele. Mas eu achava o Jonathan Alves um cara muito louco, assim, eu nunca esperei muito dele, não. Um cara que eu boto fé que talvez hoje no Inter mais organizado, poderia render mais, era o Seiras. Sempre esperei do Seiras. Ainda acho que ele não é um mau jogador. Acho que foi mal aproveitado. Ah, tem muita gente que não gosta do Seiras. Até falam que o Sarrafiore é o novo Seiras. Aí é sacanagem.
Sarrafiori deve ter uns 23 centímetros de pica com aquela cara de bebê dele.
Cara, Sarrafiori tá quase com 23 anos já, né? Já não é mais um guri.
Ele já tem, eu acho, 23 anos já.
Já fez? É. A gente trata ele ainda como uma promessa, mas já era pra ele estar tá vingando, né? Essa é a verdade.
Eu ainda acho que ele vai virar um... Eu ainda acho que o Sarrafiori, ele vai virar um Salah da vida. Aí que ele vai passar a vida jogando mal pra caralho, aí ele vai pra outro time e joga pra caralho.
Ah, você falou, você viajou nessa comparação, Pedro. Você falou Salah, o Mohamed?
É, o Mohamed, né?
Tá louco, ele nunca jogou mal, velho. Ele só nunca... Pô, ele sempre jogou bem. Só que, tipo, não era no nível que ele atingiu no Liverpool, mas ele sempre jogou bem. Sempre mostrou, fez bastante gol na Roma. Aí você viajou na comparação, essa rapieira nunca fez nada.
Ah, cara... mas o início de ano dele, de 2019, foi bom, assim. Só que depois desandou, né?
Desandou depois. Ele foi bem decisivo. Ele foi bem decisivo em alguns jogos. Foram três jogos que ele decidiu, assim, o gol dele decidiu. É, teve aquele gol com o Flamengo, que eu acho que foi o ápice dele, aquele gol contra o Flamengo.
Ele fez três jogos seguidos fazendo gol, não foi? Foi uma coisa assim. Ele fez bastante gol no Gauchão, aí ele fez um gol no Flamengo, no Brasileiro.
A real é que eu acho que o estilo do Lair dava uma favorecida pra ele. Que era um jogo um pouco mais parado, mais pensado. Com o Kudê, eu acho que ele perde muito espaço. Por não ter ritmo.
É, porque ele não tem visão, ele não é um jogador rápido. E é aquela coisa que até o Manchester City dispensou ele por causa disso, porque ele não é um jogador muito físico, ele não... Tá ligado? Ele falta aquele tesão de jogar bola, ele não tem isso.
É, esse último jogo ele até... Sim, concordo. O Patrick tá a cara do time do Kudê, né? Ultimamente. Tudo bem que nesse último jogo ele acho que sentiu cansaço e acabou perdendo muito nível no segundo tempo, mas tá jogando muito bem, né? Quase fez um gol de bike.
Cara, se o Patrick faz aquele gol, eu ia sair correndo pelado pela casa aqui. Foda-se.
Cara, eu fiquei muito louco porque eu não lembro se foi o Johnny ou o Praxedes que ficou, tipo, muito perto de encostar na bola e empurrar pro gol e não tava impedido.
Acho que foi o Johnny. Acho que foi o Johnny.
Cara,
eu
os dois.
Visto.
Assim, olhando de longe, os dois são muito parecidos, velho. Eu não consigo identificar quem que é no campo. O Johnny Praxedes de longe, assim, é muito parecido. Magrinho, alto. Mesmo cabelo.
Só vou pela orelha mesmo.
Só pela orelha. Bem
é que agora o Johnny tá usando minoxidil, né? Daqui a pouco
ele... É, de perto dá pra ver a barba. A barbinha dele. Johnny, baita jogador, tá maluco. Acho que ele vai continuar como titular. Enquanto o Lindoso não volta. Brabo. Humilde.
Mas dizem que minoxidil dá impotência sexual, né? Tem que cuidar isso aí.
O brocha Johnny.
Ah, quando ele deve ir para os Estados Unidos, deve comer pouco lá, né? Convocado, pá.
Bom, se ele continuar. Se ele continuar tendo tesão no jogo igual ele teve ontem, pode ficar brocha na vida o resto da vida.
É. De volante broxa a gente entende, né, o Rodrigo Dourado aí.
Que sacanagem. Aí já abaixou o nível do programa, abaixou o nível. Caiu totalmente o parâmetro. Dourado que estão sinalizando que já voltou a treinar com bola oficialmente agora. Mas sem previsão ainda de retorno do nosso volantão. Ah... Foi um mau planejamento aquela temporada, né? Fizeram o cara jogar quase 6 meses na força.
Isto é internacional.
Era um time sem planejamento algum. Agora pelo menos dá pra ver que tem um planejamento, né? Alessandro Barcelos deu uma organizada na casa, parece.
Não só ele, né? O Kudê também... Sei lá, o Kudê deve ficar cobrando todo mundo no WhatsApp, e aí, cara, vai, bora anunciar alguém, bora anunciar um estrangeiro aí, ó. Ó meu bruxo aqui, ó. Contrata meu bruxo aqui, ó.
E tá cobrando até os próprios jogadores, né? Diz que ele liga pro Tyson o tempo inteiro enchendo o saco dele.
E os caras que já estão treinando, né? Chegaram hoje de viagem e já foram treinar.
O Leandro, eu não sei. Ah, o time sim. O time sim. Já tá treinando. Treinou hoje. Sobre o Tyson, cara, olha. Situação complicada, bem complicada. Porque, assim, o Shakhtar não quer liberar ele por nada. Se puder, renova. Ele tá, assim, pelo que o Tyson fala, ele tá louco pra vir pro Inter. Mas, tipo, ele ganha lá na casa dos 1,5 milhão por mês de reais. Se o Shakhtar chegar pra ele e falar, você quer 3 milhões aqui, ó, toma. Aí pode dar uma balançada nele, né?
A prisão, Shakhtar Donetsk. Nunca vai sair de lá. Nunca vai sair de lá, o Tyson.
Não, tá maluco. Mas
eles jogam o gauchão só, pô. Deixa eles jogando o gauchão. Ele pode vir em janeiro.
Não, deixa o Tyson vir. Cara, se conseguir.
Ele pode vir até em janeiro, velho.
Eu falei isso no vídeo do Tyson. Se ele vier em janeiro, cara, vai ser um reforço pra reta final da temporada que nenhum outro time do Brasil vai ter algo do mesmo. Nenhum time da América vai ter algo desse nível. É um puta reforço, velho. Se a gente tiver passado, a gente vai estar próximo à semifinal da Libertadores, se a gente tiver chegado até lá. E na reta final do Brasileirão, cara, é um puta reforço ali pra você talvez ter um diferencial pra ganhar os títulos. Dali até lá já vai ter virado comissão técnica do Coudet.
Imagina o busão do Inter, cheio de estrangeiro. Aí chega o Tyson e o D'Alessandro no pagode lá. Ave Maria.
E o Rodinei, velho. Não vai esquecer o Rodinei. Vou trazer uma informação aqui de bastidor que ninguém sabe. Eu descobri isso quando eu liguei pro Rodinei, ele me contou. O verdadeiro motivo dos títulos do Flamengo ano passado não era o elenco, foi o pagode do Rodinei. O cara que fez o vestiário. E agora o Inter vai ganhar mais do Flamengo.
O Rodinei contagia. Por isso que a gente não vai perder mais nenhuma daqui pra frente.
O segredo é o Rodinei. Dolorido, isso aí é gatilho.
Não pode ser em competição mata-mata, né, velho? Pontos corridos que perca pro Grêmio e ganha de todo mundo.
Mas e aí, o Inter é candidato. Vocês acham que tá competindo mesmo? Vai continuar ali em cima ou é fogo de palha?
Eu acho que os próximos três jogos são decisivos pra dizer se o Inter é uma equipe competitiva a ganhar o Brasileirão ou não.
Depois é o São Paulo em casa, então eu coloco até os 5.
Depois jogos tem Libertadores. É o jogo contra o Grêmio, não é?
Não, o primeiro é América de Cali.
Ah, é verdade.
É, vai ser difícil, porque o jogo de São Paulo e da América dá 2 dias de diferença só de data.
Pois
vai
é.
Vai jogar todo o time reserva aqui.
A parte interessante é que
Mas
tem muitos...
Mas ganhar 4 jogos também.
Sim, a parte interessante é que tem muitos titulares que vão ser poupados na Libertadores porque estão suspensos. Então vai ter um revezamento obrigatório do time, né? E se eu não me engano, os 2 jogos são no Beira-Rio. América e São Paulo. O São Paulo eu tenho certeza e contra o América eu também acho que é.
Então vem não tem aí.
Não, o América é na Colômbia.
Ah, o América é na Colômbia? É, aí complica um pouco.
Vem aí Natanael ou Wendel. Eu quero só ver, velho.
Matheus Jussa,
ou
mano.
O Jussa também.
Ah,
jogo.
É, o Jussa vai fazer a posição lá. Tô menos preocupado agora.
O Jussa que tá jogando muito bem. Entrou bem ontem de novo, tipo... Não comprometeu, foi bem seguro.
Justa só poderia ter ido melhor se ele tivesse batido no Luiz Adriano.
Seria épico.
Daniel Fernandes é o nosso novo 9.
Que loucura. Mas eu tenho gostado do Justa. Ele é um cara bem humilde, tipo, cabeça no lugar, e tem jogado bem, vai ganhando seu espaço. E ele defendeu o Inter, né, e tudo que tava envolvido ali. Ele fez o que o torcedor queria, né? Chegamos ao momento, Luiz Adriano. Eu tava esperando desde o começo do podcast pra esse momento.
Vai tomar no cu, Luiz Adriano.
É, eu critiquei. Sério, vai tomar no cu aí, Luiz Adriano.
Eu não posso ser o único que não vai falar, né? Meus mais sinceros, vai tomar no cu, Luiz Adriano. Tá, agora só pra... Antes dos mimimi vir encher o saco e os caramba, que ah, ele só fez o trabalho dele. Mano, foda-se que ele fez o gol, tá ligado? O cara é centroavante, tem mais que fazer gol mesmo. Agora tem duas coisas. Primeiro, a comemoração dele foi extremamente exagerada. Extremamente exagerada, não precisava de tudo aquilo. Mas beleza, quer comemorar algo, comemora. E segundo, velho, o jeito que ele tratou o Matheus Jussa, mano, na moral, aquilo foi de uma escrotice que, meu Deus.
Ah, ele parecia o Gabigol, cara. Ele parecia que ele saiu da creche, tá ligado? Igual o Gabigol.
Pois é. Eu falei, cara, e repito, pra mim, esse cara não pisa nunca mais no Beira-Rio. E se pisar como adversário, que tome goleada.
Ah, nós temos Musto, relaxa.
Musto não é um cara, tem que ter um Moledo, né? O Moledo que tá batendo agora nos caras. Ontem deu umas chegadas lá que abre o Maria.
Nossa, o cartão amarelo que ele tomou lá, viu, mano? Aquela entrada tá maluco.
Eu ainda tuitei isso ontem. Se fosse o Musto tomando aquele amarelo, tava todo mundo xingando. Já tava no top 10 assuntos do momento.
Ah, mas que bate o Moledo mesmo? Tem que bater mesmo.
Mas só... eu falando nele, né? O Moledo, gostaram do jogo?
Assim, ele foi mil vezes melhor que o Cuesta, em quase tudo, menos na saída de bola, né? Ele é um pouco lento na saída de bola, ele demora um pouco pra tocar a bola, mas ainda assim foi melhor que o Cuesta, muito melhor.
Muito melhor eu acho forte. Pra mim... Então, mas pra mim ali naquele gol dos caras, foi uma falha geral. Os caras jogaram tudo na conta do Moisés... Só que eu acho que foi uma falha de todo o sistema defensivo ali. Todo mundo falhou. Sim. Eu não sei. Eu não entendi o porquê que era o Moledo que tava indo fazer a cobertura. Porque eu, então, deveria ter sido o Cuesta fazendo a cobertura e o Moledo ficava na área. E aquela cobertura do Moledo. Aquela cobertura do Moledo foi uma porcaria, cara. Sendo sincero. O cara não cobriu bosta nenhuma. O Moisés caiu, ele se atrapalhou com os caras no chão lá. E ele deu totalmente espaço pro cara cruzar. Tipo, ele não cobriu nada, nada, nada. E aí, na área, cara, o Rodinei... O Rodinei, pra mim, foi o que menos culpado, velho, do lance. Porque ele tava, tipo, naquela situação. O atacante vindo de trás. Quem joga bola sabe que é muito difícil se acompanhar um cara que tá vindo no impulso. Agora o... E teve outra coisa, até o próprio Lomba. Não falo que seja falha dele, mas ele poderia ter saído. A bola foi na pequena área.
Ah, mas acho difícil até porque ele tá trabalhando um pouco, né? Então não tem muito o que fazer. Ele não... Acho que o Lomba tá desaprendendo, porque ninguém chuta no gol. Ele não pega uma bola agora, faz...
É verdade.
Tá parecendo o Alisson no Brasil, cara. Ninguém chuta no gol, ele não trabalha, não faz nada. Fica o tempo inteiro o jogo desligado. Só dá a ponta pé. Foi sábado. só as bolinhas na costa.
É. Pra mim foi uma falha geral, velho. Foi uma falha geral esse gol que a gente tomou. Todo mundo errou ali na zaga.
Ah, mas tá bom, né, cara? O time que tá cansado, que tá jogando com a base, tá bom, né? Mas é que o negócio fica, né? Foi a falha geral ali. Poderia ter ganhado, né? Mas eu acho que foi mais um ponto ganho do que dois pontos perdidos.
Então, nem o Kudê soube responder essa pergunta, você bota fé. Perguntaram pra ele no pós-jogo, ele não soube dizer se ganhou um ou perdeu dois. E eu também não sei, porque, tipo... Analisando antes do jogo, seria ganhou um. Mas, com o final do jogo, fica uma sensação de perder o dois, né? Então, tipo, não dá pra ter certeza o que foi esse jogo. Sim, eu concordo. Eu tava pedindo oração antes do jogo. Eu tava pedindo oração pra todo mundo. Cheguei na minha avó, falei, ó, avó, reza. Hoje tem que rezar pro Inter.
Moleque, eu tava tremendo de ansiedade pra esse jogo. Mas tava ruim de ansiedade mesmo pra esse jogo. Aí quando começou, eu fiquei, porra, eu tava com medo disso aqui, velho. Tava com medo É isso?
Cara, quando saiu o gol do Inter, eu e meu pai junto começamos a chorar, velho. Foi um trem louco aquilo lá, mano. Foi emocionante. Aí depois vem a porra do balde de água fria, mano. Aí é foda.
Moleque, na hora do gol eu saí gritando igual louco. Saí, nossa, eu parecia o Sonic. Gritando pra caralho.
Foi um bagulho louco.
Aí, mano, eu fui fazer a selfie do Tetra.
Cara, sabe o que me lembrou?
Aí o Luiz Adriano vai lá e faz aquele gol. Vai tomar no cu. Eu fiquei muito puto, velho.
Sabe o que me lembrou, mano? Foi exatamente a semifinal da... velho, todo mundo chorando aqui em casa, emoção, caramba, gol do Inter, passamos. Aí deu alguns minutos, vai lá, o VAR anula a porra do gol, que foi mal anulado, e vem um balde de água fria. Acho que a sensação foi a mesma, velho, a mesma. Duas polêmicas, eu quero falar de duas, que eu tô grilado com a arbitragem.
Eu acho que entrou, na minha opinião, eu acho que aquela bola entrou, na moral.
Ó, sobre essa bola, eu acho que a gente tem que falar sim, velho. E a gente tem que cobrar pra caralho isso aí, porque é o seguinte. Entrou ou não entrou? Eu olhei mil vezes aquela foto e cada hora que eu olho eu tenho uma opinião diferente. Não tenho certeza. E ninguém tem certeza. Você vai olhar, é confuso, é difícil aquela bola. Mano, a única coisa que eu quero, a única coisa que eu peço, velho, é só a CBF postar a foto do VAR do porquê que eles falaram que não foi gol. Só isso. A foto que prove. Acabou. É só isso que eu quero.
Mas nunca que a CBF vai se fazer isso. Nunca.
Eu acho que eles nem revisaram esse lance aí.
Eu também não duvido não. Foi muito rápido. É, pra eles traçar a linha, né? Ah, e outra coisa. Por que que quando é contra o Inter, um lance que nem é tão polêmico, comentam tanto aí nas mídias paulistas e cariocas? E por que que nesse lance não falaram nada, velho? Nada, se calaram, todo mundo, ninguém fala nada. Não, e pior, ainda estão falando que aquilo lá não foi pênalti.
Não, esse foi o pior, velho.
A própria Nadine veio falar de novo que não foi pênalti aquilo, que foi...
É a mesma coisa você dizer que aquele pênalti no Zé Gabriel lá contra o Fluminense não foi. E que na real não foi mesmo, porque antes dele abrir o braço ele só foi falta.
É, sim. Mas tirando a falta, realmente teria sido pênalti.
Tirando a falta, teria sido pênalti. Então, seguindo essa lógica, não tem como não marcar esse pênalti que o Luan cometeu.
É simples. Se não bate na mão do cara, tava no pé do Galhardo a bola. Acabou.
Cara, eu que jogo bola faz 9 anos, mas nunca que eu abro o braço daquele jeito. Nunca que eu vou abrir o braço daquele jeito perto do gol. Nunca.
Com toda a experiência de Pedrinho, acabamos de desmascarar Nadine Bastos.
Tem que ser muito juvenil pro Luan fazer aquilo. Tem que estar muito desligado no jogo pra fazer aquilo.
Mas tem outra coisa que eu queria falar, que eu fiquei mais puto, cara, que ninguém, nem os Colorados estão falando nisso. Mano, teve dois lances que poderia muito bem ter combinado expulsão e que não foi nada. Que nem amarelo deram. Qual foi? Primeiro, um do Rony, um pisão que ele dá. Que, cara, quanto mais eu via aquele replay, mais raiva ficava. Ele olhou pro tornozelo do Johnny, ele olhou. O Johnny tocou a bola, depois que ele tocou, ele olhou pro tornozelo do Johnny e meteu o pisão, velho. Foi direto no tornozelo. Aquilo pra mim foi absurdo, foi agressão.
Tava sem bola já.
Tava sem bola. E teve um segundo lance que o Luan, que já tinha amarelo, deu uma cotovelada na cara. Agora não lembro de quem, não lembro se era do Cuesta. Mas ele subiu. Do Moledo? É, foi do Moledo. Que ele subiu com o cotovelo, deu uma cotovelada na cara do Moledo. E nem amarelo ele tomou. E ele já tinha amarelo, era pra ser expulso ali. Isso ninguém comenta. Aí ninguém comenta. Aí eu fico indignado, velho. Eu tô puto com essa arbitragem.
Eu oro todos os dias pra que o Rony fracasse com a sua vida futebolística. Ele fica uns 2 anos sem marcar um gol na vida
reza,
dele.
Só reza tá braba, hein, Pedro? O cara tá uma nhaca.
Aí...
Aqueles três últimos lances dele lá, ele pegava a bola e jogava pra lateral. Cara, foi horrível aquilo.
Tava uma avenida do Moisés ali. Tava avenida, não tinha ninguém. Ele se entortava tudo com a bola e saia pra fora.
A verdade é que o Moisés percebeu que ali era a natureza cuida. E largou o cara e realmente a natureza cuidou. Mas enfim, eu fiquei bem puto com a arbitragem por esses pontos, cara. Pra mim, o Wilton Pereira Sampaio é um árbitro covarde. Covarde, ele é fraco. E já faz séculos que ele é muito fraco. E continua sendo. E, cara, aquele lance do que foi o pênalti, ele não tinha marcado em campo, um pênalti claro. E a demora que foi o VAR, parece que os caras ficavam conversando. Tipo, mano, tem como não marcar esse pênalti? Tem alguma chance de não marcar? E os caras falaram, olha, mano, não dá pra não marcar, vai ter que marcar. E ele vai lá e marca, tá ligado? Porque demorar 2-3 minutos pra marcar aquele pênalti é um absurdo.
E pra anular um possível gol, os caras demoram, tipo, 30 segundos pra anular e falar, ah, não foi.
Pois é, nem me fala, cara, nem me fala.
E teve o lance do Galhardo também, né? Que ele reclamou depois da entrevista. Que
também
o Palmeiras repôs a bola. Ele tava no campo do Palmeiras ainda.
É verdade.
Não poderia isso na lei, na regra.
Depois confirmei lá que a regra realmente impede. Qual que foi a situação, né? O juiz permitiu o retorno do jogo quando o Galhardo ainda tava no campo lá do Palmeiras comemorando. E o próprio Galhardo falou, certo seria ele dar um amarelo pro Galhardo por retardar o jogo e depois, quando o Galhardo volta pro campo, ele dá início, né? E aí, logo em seguida, deu o gol do Palmeiras. Ele realmente não poderia voltar atrás e anular o gol. Não poderia. Porque estaria favorecendo o infrator, né? Que seria o Inter. Não poderia. Só que o erro dele foi ter deixado o jogo voltar. Ali ele errou feio.
E o susto que o Galhardo me deu ontem, velho.
Nossa.
Puta que pariu, pronto, perdemos o Galhardo.
O gramado sintético, né? Aquela porra dura.
É, o Galhardo tava com trava, e com trava acho que é mais. É mais difícil tirar o pé. Aí trava mesmo.
Sim.
Muito. Não, eu tava sentindo já. Eu tinha apostado 10 reais que o Inter ganhava, né? Tava pagando 5 pro Inter ganhar. Daí o Inter fez o gol, já tava me pagando 44 reais. Eu tirei fora o dinheiro. Não ia arriscar. Eu conheço o meu time.
Foi
eu
esperto.
Tirei o dinheiro e deu o gol.
Foi esperto.
Boa. Joga muito.
Na verdade, eu acho que você sentiu que deveria ter apostado no empate, só que você pensou, não, já arrisquei demais hoje. O empate ali naquela altura pagaria bem, hein?
Bah. Não, mas daí eu não ia arriscar. Sabendo que eu poderia ganhar, mas não ia arriscar nisso.
Tá certo. Ah, é o nosso Inter. Mas, com a cabeça fria hoje, eu garanto, eu tenho certeza que foi um bom resultado. Só que, cara, o que ficou muito amargo ficou, não tem o que falar. Ficou muito amargo. Vai ser por causa do jogo Fluminense, mais que por conta desse.
Eu só vou esquecer esse empate depois do jogo contra o Bahia, que eu tô com muito medo do Bahia, porque o Bahia tá sem técnico.
Eu teria mais medo com o Roger.
Vocês já sabem como o Inter é com um time que tá sem técnico.
Não, eu... Ah, é foda, cara. Eu vou analisar apenas os fatos. Hoje o Inter é um bom time e joga um bom futebol. Eu não me iludo, ponto. Eu decidi isso, eu já tô falando em todos os podcasts. Eu tô assim agora. Parei de me iludir. Só analiso os fatos. O Inter tem jogado um bom futebol. Ponto, é só isso. O que que vai virar, não sabemos.
Eu...
Analisando todo... as possibilidades, sim, podemos.
Todo jogo do Inter, eu tô só aquele macaco no Beira-Rio. Meu Jesus, será que o Inter ganha hoje?
É. Cara, é complicado. Mas, entre todos os mas, temos uma boa sequência de jogos agora. É, dois jogos seguidos em casa e dois jogos fora com possibilidades de voltar com bons pontos. E é isso que me preocupa. Sim.
E é dois dias de diferença.
É. Depois da Libertadores em jogo contra o São Paulo, né? Bom, o que eu tinha comentado, alguns jogadores que vão estar desfalcando a Libertadores, tem o Edenilson, tem o próprio Moisés, o Cuesta,
Praxedes.
Esses jogadores vão jogar os do Brasileirão e os substitutos dele que vão jogar a Libertadores. E cara, mesmo com um time mais alternativo na Libertadores, eu acho que o Inter é muito favorito pra cima do América de Cali e do Universidade Católica, que são dois times que perderam muito poder na pandemia. Ficaram sem dinheiro, perderam jogador e etc.
Ainda bem.
E o Inter na Libertadores geralmente joga muito melhor do que nas outras competições.
Três gols do Abel Fernandes aí contra o América de Cali.
Seria bom.
Eu vou até postar aqui.
E tem uma coisa que eu tava conversando com meu pai ontem. A situação que vocês estão... O cansaço físico tá nítido, né? E tá afetando muito o Inter por conta dos 4 meses parado e por o Inter ser um time muito intenso, cara. Eu tava olhando uma análise do jogo do Inter hoje e o jeito que o Inter marca, principalmente no começo do jogo, essa pressão alta, cara, cansa muito. E os treinos do Inter são muito intensos também, então os caras não têm folga, os caras estão tipo se levando ao limite até no treinamento. Só que assim, vai chegar um momento em que o corpo deles vai começar a se acostumar com isso, da maioria dos jogadores. E a partir desse momento, eles vão conseguir jogar vários jogos em sequência. E aí sim, eu acredito que o Inter vai estar no ápice da condição física e vai começar a ser um time muito competitivo mesmo.
Aparentemente, o Patrick é o jogador que está mais perto de conseguir isso, né?
Pode ser. Eu diria até o próprio Cuesta, que tá jogando todos os jogos e parece que não tá sentindo físico. Ele tá mal tecnicamente em alguns momentos. Deixa eu ver. Quem não sente é o Moisés também. O Moisés não sente.
Que não faz nada também.
Não, mas o Marcos Guilherme não tava jogando. Ele jogou acho que 2 jogos seguidos de titular só. Ele sempre sai.
É o jogador que mais jogou, assim, vamos dizer, esse ano.
Ah, mas tá contando desde antes da parada de 4 meses. Aí não vale pra agora isso. O cansaço que fica desde pós-pandemia. Sim, sim. O Patrick, né, como vocês já bem falaram, também é um que parece que tá bem fisicamente.
O Marcos Guilherme, ele pode ressurgir na Libertadores, né?
É.
E ele começou a jogar muito na Libertadores. Vai que seria bom.
O Edenilson, que nesse último jogo acabou ficando de fora por desgaste, eu ainda acho que também tem um bom físico, porque ele joga vários jogos e ele é um dos caras que é mais intensos no meio campo do Inter. Ele é um motorzinho, continua sendo. Mesmo que ele não apareça às vezes, ele corre muito, cara. O Edenilson corre o jogo inteiro. Por isso até sentiu nesse último jogo, mas o físico dele também tá adequado.
O Edenilson não jogou esse jogo? Jogou, não jogou?
Ele entrou no segundo tempo só.
Então, ele desistiu na jogada do gol, né? Ali no comecinho da jogada, ele desiste. Se ele não tivesse desistido, eu não teria saído.
Não, tá louco. Eu acho que o Marcos Guilherme ainda pode recuperar, sim. Ele tem características importantes. É uma opção, a única opção de velocidade que o Inter tem, tipo, de real velocidade. Tomara que se recupere. Seu amigo? Aí agora você tá entendendo como funciona o tal dos meus bruxos, né?
Roberto Melo, sim. Roberto Melo ano passado tava só assim.
É. Quem que tá controlando o Alessandro Barcelos, né? Felicete manipulações. Bom, vamos projetar o Inter então pra esse duelo contra o Bahia. De domingo às 4 da tarde do horário de Brasília. Bom resultado.
É, eu fecho agora se fazer.
Acho que 3-0 fora o baile.
Deem os palpites. Vai dar, dar sério aí, Felicete. Zero. Thiago.
Eu acho que dá pra fazer uns 4-1 com gol do Rossi. Nós vamos sempre perdendo ainda com gol do Rossi.
Cara, ah, eu tô bem dividido no resultado desse jogo. Eu vou fechar com o Pedro. Com o Felicete, né? 2-0. Vou fechar o 2-0 porque eu tô com o pezinho no chão. Mas o meu palpite real, assim, se eu fosse dar o meu otimismo aqui, seria uns 3-4-0. Mas eu vou fechar no 2.
3-1, 2 gols do Galhardo, 1 gol do Moledo e 1 gol do Rossi.
Será que o Moledo joga de novo? O Zé Gabriel continua fora, será?
É, tem essa também. Acho que
o Zé Gabriel vai voltar. Se ele estiver bem, ele volta, isso eu não tenho dúvida. A questão é, será que ele vai ter se recuperado pro próximo jogo? E agora a outra questão. O Musso estava indisposto. Fizeram o teste de Covid, né? Não sei se deu Covid mesmo. Mas, se não, se ele estiver pronto para jogar, eu imagino que o Kudê vá com o Musso ao invés do Johnny. Mas, eu prefiro mil vezes o Johnny e eu acredito que vocês também.
Eu acho que o Johnny joga contra o Bahia. Eu espero, pelo menos. Eu espero.
Assim, se o Musso não for desfalque, eu acho que ele vai com o Musso. Conhecendo o Kudê, o Johnny pode vir no segundo tempo. Acho. Não sei se uma atuação excelente, que foi a do Johnny, pode já mudar assim de cara o poder.
Pode ser que o Johnny começa no primeiro tempo e daí no segundo entra o Musto.
Ou o inverso. Mas quero trazer uma informação aqui também que o próprio Kudê falou. O Peglo, se não tivesse ficado com Covid, seria titular contra o Botafogo. Não seria o Marcos Guilherme, ele teria realmente usado o Peglo de titular. Ou seja, ele gostou do que viu do Peglo, né? Tipo, em poucos jogos que o Peglo teve. Bem isso. Mas esse último jogo não dá nem pra reclamar, né? Foi o time quase full base ali no meio campo. E foram muito bem. Tamo bem de base, cara. Muita gente elogiando aí esses guris do Inter. A verdade é que todo mundo aí fica no hype do Patrick de Paula, que realmente é um grande jogador do Palmeiras, né? Só que ele ficou o jogo inteiro no bolso da base do Inter.
Esquece do verdadeiro Patrick, que é o Patrick Nascimento. Pantera Trick.
É, falaram muito bem desse Patrick de Paula no Paulistão, mas eu já vi uns 2-3 jogos dele no Brasileirão, eu não vi nada demais. Ele erra muito passe e contra o Inter não apareceu em nenhum momento.
Pois é, ficou no bolso, né? Ele ficou no bolso.
Ah, o Choco é o melhor meio campo que tem, que se chama Patrick do Brasil.
O Patrick de Paula ficou no bolso do Johnny, principalmente, né? Acabou com ele no jogo. Patrick de Paula teve um jogo importante no Brasileirão, foi aquele golaço que deu uma vitória pro Palmeiras no finalzinho. Mas acho que só também. É, um jogo um gol em clássico, né? Foi importante. Mas realmente ele tá. É, sei lá, né? Ainda confio mais na nossa base.
Gabriel foi na inocência ali na dividida. Tomou no.
Mas aquele campo prende muito também. Grama sintética é complicado.
É foda depender de construtor, hein, cara. Ainda bem que meu time é dono do próprio estádio.
É, farpas. Então, acho que basicamente é isso. Tem mais algum assunto aí que vocês queiram comentar? Mais algum? Tá satisfeito?
Eu queria mandar o Luiz Adriano tomar no cu de novo.
Respeita o Jussa, cara. Só isso que eu digo.
É, se tem a oportunidade de mandar ele a merda de novo, eu vou mandar. Vai a merda, Luiz Adriano.
Aproveitando a chance, né, o espaço que temos aqui. Já baixei muito o meu calão hoje, não vou xingá-lo de novo, acho que... Fica alerta.
Tinha que mandar o Nico Lopes sem camisa na cama.
Mandar uma foto do Icardi pra ele, só pra ele ficar em choque. Mandar uma foto do Icardi com o Maxi Lopes. Bom, então é isso, acho que já vamos encaminhando pro final do podcast de hoje. Ah, deixa uma despedida aí de vocês. Obrigado pelo nosso convidado hoje, pela nossa presença. É, primeiro convidado do podcast da massa.
Convidado é foda. Valeu, boi bem.
Valeu, valeu. Valeu pelo convite aí. Meus amigos do Twitter.
Deixa aí um comentário final pra nós aí, Thiago.
Não, valeu pelo convite aí. Já tinha escutado o último podcast de vocês, que foi depois do jogo do Fluminense. Tava massa. E valeu pelo convite aí. E sigam a página lá que eu administro também. Sou um dos administradores. Orgulho de ter Colorado.
Eu sabia! É legal. Eu sabia!
Revelação bombástica aqui. Todo mundo seguindo lá, Orgulho de Ser Colorado. Todo mundo seguindo também a Inter da Massa. É, no Instagram, no Twitter e seguindo no YouTube também.
Eu sigo o Orgulho de Ter Colorado, acho que desde o final de 2018, velho. Era muito bom. É muito bom até hoje. O vídeo que vocês fizeram do gol do Palmeiras, que vocês postaram hoje, eu acho, cara, eu ri demais, vai tomar.
Fui eu que pensei, muito bom. E busca mais uma derrota.
Muito bom, gurizada. Então é isso aí, obrigado pela audiência de vocês em mais um podcast e até o próximo.